Audiodescrição: ilustração sobre fundo amarelo. Os personagens são desenhados com traços pretos e preenchidos de branco. Em uma cozinha, um homem sorri enquanto lava a louça na pia. Tem cabelos curtos e usa óculos, camiseta, avental, bermuda e tênis. Com uma das mãos, segura uma esponja verde e amarela e, com a outra, um copo. Ao lado dele, uma menina de cabelos escuros, presos por uma faixa listrada, segura uma pilha de pratos. À frente, um menino, usando apenas uma toalha enrolada na cintura, segura uma esponja. Sobre a pia, uma torneira aberta despeja um jato de água azul em um escorredor. Ao lado, copos estão empilhados e um frasco de detergente fica sobre a bancada. Ao fundo, um barquinho de papel repousa sobre o parapeito da janela. Fim da audiodescrição. Ciência para lavar a louça, tomar banho e muito mais. Um bom café da manhã ou um apetitoso lanche da tarde, todo mundo quer. Mas lavar a louça... Levanta o braço aí quem se candidata. Para melhorar a sua conexão com a pia e o sabão, vamos conversar aqui sobre a história e a ciência das esponjas. Sim, aliadas da lavagem da louça, do banho e da limpeza em geral, elas são objetos curiosíssimos. Duvida? Então dê uma chance à leitura deste texto. Para absorvermos as informações sobre o diverso mundo das esponjas, vamos começar viajando para antigas civilizações. Egípcios, fenícios e gregos já utilizavam esponjas marinhas na higiene pessoal. Para termos uma ideia, pinturas em cerâmicas gregas, produzidas há cerca de 3 mil anos, retratam cenas de pessoas tomando banho com essas esponjas. As esponjas marinhas são animais que têm um sistema de poros por onde a água passa constantemente. Esse fluxo de água é fundamental para a chegada de alimentos e oxigênio, garantindo a sobrevivência da esponja. Mas não era o animal inteiro, vivo, que era utilizado no banho de antigamente. Apenas o esqueleto da esponja, constituído por fibras formadas por uma proteína conhecida como espongina, era utilizado. Essa proteína é muito semelhante ao colágeno, substância utilizada para produzir a gelatina que você come na sobremesa. As esponjas marinhas reinaram durante milênios como protagonistas dos banhos até as décadas de 1950 e 1960, quando o aumento da produção de esponjas sintéticas pela indústria levou a uma grande redução do seu uso. Trabalho de esponja. Mas o que faz uma esponja ser um objeto tão útil no dia a dia? O segredo está nos poros, buraquinhos muito pequenos que permitem à esponja absorver líquidos e outras substâncias. Quando está seca, esses poros ficam preenchidos com ar, e esse é um dos motivos de ela ser macia. Quando apertamos uma esponja seca, o ar sai dos poros. Ao soltá-la, ela volta ao formato original e os poros se enchem de ar novamente. Porém, quando vamos limpar alguma coisa, esses poros passam a ser ocupados por água e sabão. Ao nos esfregarmos com a esponja no banho ou ao lavarmos a louça, essa mistura é liberada. É o atrito produzido pelo movimento de esfregar que ajuda a remover a sujeira da superfície. Esponja artificial. A maior parte das esponjas de limpeza que encontramos atualmente é formada por poliuretano, um tipo de plástico produzido a partir de substâncias obtidas do petróleo. São as chamadas esponjas sintéticas ou artificiais. Durante a fabricação das esponjas artificiais, substâncias químicas, chamadas isocianatos e polióis, são misturadas e reagem, gerando calor e produzindo gases que ficam presos e formam os poros que observamos no material. Você já deve ter reparado que muitas esponjas sintéticas têm uma camada de outra cor, feita de um material mais duro. Esse material é chamado de abrasivo e auxilia na remoção da sujeira mais resistente por meio do atrito. Por isso, para limparmos com a esponja, precisamos esfregar. Audiodescrição. Sequência de duas fotografias. Na primeira, uma esponja do mar está presa a uma formação rochosa no fundo do oceano. Tem formato irregular, com vários furos arredondados de diferentes tamanhos, distribuídos por toda a superfície. Ao redor, aparecem corais em tons de laranja e verde. Nos banhos de antigamente, usava-se apenas o esqueleto da esponja marinha, constituído por uma proteína chamada espongina. Na segunda, uma pessoa lava um prato branco na pia. Com uma das mãos, segura uma esponja de cozinha coberta de espuma e, com a outra, apoia o prato. Ao fundo, um copo de vidro está dentro da pia de inox. As esponjas sintéticas ou artificiais são de poliuretano, um tipo de plástico produzido a partir do petróleo. Fim da audiodescrição. Esponja vegetal. Assim como as esponjas marinhas, existem outras esponjas naturais atualmente, mas de origem vegetal, como a bucha. Ela é obtida a partir do fruto maduro de uma planta que, no Brasil, recebe nomes diversos, como lufa, esfregão, esponja vegetal, bucha dos paulistas, bucha dos pescadores, lava-pratos e pepino bravo. Do mesmo jeito que a esponja artificial, a bucha vegetal é cheia de poros. Mas ela é composta principalmente por celulose, a mesma substância que constitui a maior parte do papel que você usa para escrever e que também é encontrada em grande quantidade no algodão usado para fabricar roupas. Outra substância importante presente na bucha vegetal é a lignina. Ela é responsável por parte da rigidez da madeira, das cascas das árvores e das sementes de muitas plantas. Na bucha vegetal, a lignina torna as fibras mais firmes e resistentes. Analisando os dois lados. Um problema relacionado às esponjas artificiais é que elas podem liberar pequenos fragmentos de plástico durante o seu uso. Essas partículas, conhecidas como microplásticos, podem chegar aos sistemas de esgoto e, eventualmente, alcançar rios, lagos e oceanos, contribuindo para a poluição ambiental. Já a celulose e a lignina, que compõem a bucha vegetal, são materiais biodegradáveis. Com o tempo, elas podem ser degradadas no ambiente, retornando gradualmente ao ciclo natural da matéria. Ponto para a bucha vegetal. O problema é que a natureza não as produz em grandes quantidades. Audiodescrição. Sequência de duas fotografias. Na primeira, três buchas vegetais secas estão sobre uma superfície azul. Tem formato cilíndrico e superfície formada por uma rede de fibras entrelaçadas. Uma delas está cortada, revelando o interior oco e fibroso. As buchas são esponjas naturais, de origem vegetal. Na segunda, uma bucha ainda presa à planta aparece entre folhas longas e verdes. O fruto é alongado, marrom e seco, com parte da casca rompida na extremidade inferior, deixando à mostra as fibras claras da bucha. Buchas são obtidas a partir do fruto maduro de uma planta, que no Brasil recebe nomes diversos, como lava-pratos e pepino bravo. Fim da audiodescrição. Habitantes das esponjas. Falando em problemas, um dos grandes que enfrentamos em relação às esponjas, sejam artificiais ou vegetais, é a contaminação. Os poros, que absorvem água e detergente, também podem reter restos de alimentos. Em conjunto com um ambiente úmido, característico desses materiais, esses resíduos oferecem condições favoráveis para o crescimento e a multiplicação de micro-organismos. Sim. As esponjas têm facilidade em acumular bactérias que podem provocar doenças. Seu uso contínuo tende a resultar na contaminação de diferentes superfícies e alimentos, além de transferir micro-organismos para as mãos de quem utiliza esses objetos. Por isso, é importante limpar bem as esponjas e trocá-las com frequência para evitar o acúmulo desses micro-organismos. Qual escolher? Imagino que você já entenda um bocado de esponjas, mas qual escolher para lavar a louça ou tomar banho? Bem, precisamos levar em conta que, para reduzir o impacto ambiental das esponjas artificiais, a celulose obtida de diferentes fontes tem sido empregada na sua produção. Com isso, essas esponjas passam a conter quantidades muito pequenas de plástico ou são completamente livres desse material. Uma vantagem das esponjas de celulose em relação à bucha vegetal é que elas podem ser produzidas em larga escala e em pouco tempo. Imagine se todos optassem pela esponja vegetal. Qual a quantidade de plantas que precisaríamos cultivar para fabricar todas as esponjas utilizadas diariamente para lavar louças, tomar banho e realizar diversas tarefas de limpeza? É por isso que cientistas têm buscado desenvolver materiais que combinam produção em grande escala com menor impacto ambiental. Agora, que tal contar em casa tudo o que você descobriu sobre esponjas enquanto lava a louça do jantar de hoje? Texto de Raoni Schroeder Borges Gonçalves, do Instituto de Química, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.